Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como esta, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, palavra da
un poco antes que iniciasen las celebraciones para este evento tan importante para la diócesis de Dorados. Fuimos a la catedral de Don Edolino para ver cómo ella era. Y cuando llegamos a un altar, un padre le dice: «Olha, Edolino, qué linda cadera. O Señor me sentó ainda en esta cadera». Yo fiquei un poco así. No quería más presidir porque dice: «Puxa, él fez todo eso. Una catedral nueva, y ni ainda tiene la posibilidad de sentarse en la cadeira». Cuando llegué aquí, yo pedí la permisión para sentar porque me parecía más lógico que fosse él, ¿no?, a presidir esta celebración. Mas él me dio esta grande alegría, este grande momento, ¿no?, de sentar por la primera vez en una cadeira nueva, que significa también la unidad con el Santo Padre. Obrigado, Don Edolino, por esta delicadeza da parte sua, por este gesto tan lindo, tan nobre, ma soprattutto importante, obrigado pelo convite a partecipare a questa celebrazione di alegria di tutta la diocese. Signor governatore, signor prefetto, io non sono accostumato a fare tutta una lista di personalità presenti, então, la persona del signor governatore, io cumprimento tutte le sue personalità estaduais qui presenti, è una persona do prefeito, todas as personalidades militares, civis, aqui presente da prefeitura. Cumprimento, evidentemente, o caríssimo Dom Dimas, como também todos os bispos do regional, e todos os padres aqui presentes, as religiosas, os diáconos, seminaristas. Permite-me dizer que se eu soubesse cantar como este lindo coral, agora eu gostaria de cantar um Magnificat. Tanta é a alegria de estar aqui e tanto é este sentimento de agradecimento que sinto para o Senhor. Mas eu não tenho a mesma voz do coral, então eu vou poupar um pouco de sofrimento, né? E vou somente dizer que verdadeiramente, como disse Maria, né? Verdadeiramente Deus faz maravilha através de nós. Querido Dom Edolino, esta aqui hoje é uma maravilha que Deus ainda fez nesta diocese de Dourados. Uma maravilha que Ele fez pedindo que nós, vocês, colaborássemos com Ele. É uma maravilha que é possível Deus pude realizar porque vocês, bispo, padre, leigos, fizeram com que ela se pudesse realizar. Estava vendo ao vídeo, né, que passaram para mostrar a história desta catedral, que efetivamente foi tudo um processo. E quase de uma pequena capela, veio depois a capela maior, veio depois a matriz, até chegar até a catedral, e como tudo se transformou, guardando sempre a mesma finalidade, aquela de ser um lugar onde poder rezar, onde poder encontrar a Deus. E assim é a nossa caminhada de fé. A nossa caminhada nunca para, sempre caminha, sempre vai na frente. A gente sempre cresce, amadurece, ma a finalidade è sempre la stessa: fare con che attraverso la nostra vita, questa cattedrale umana, attraverso la nostra vita, noi possiamo dar louvor a Deus e poter agradecer a Deus por tudo que Ele faz para conosco, e ao mesmo tempo de pedir perdão por todas as coisas que Ele gostaria de realizar, que nós muitas vezes não permitimos de realizar. Hoje é um dia no qual nós temos que agradecer a Deus, porque Ele quis se servir de nós para realizar esta estupenda catedral. Eu não sei se vai ter ainda outras transformações, Dom Edolino, mas não estarei mais aqui naquele momento. Mas eu acho que a coisa mais importante numa igreja é aquela que a gente se transforme. E a gente vai melhorando sempre mais. É isso que faz com que uma catedral, que não são pedras, são gentes, são pessoas, que uma catedral, uma capela, uma igreja, uma matriz, seja sempre mais linda, porque o povo, a assembleia que está nesta igreja é sempre melhor, melhora sempre mais, é sempre mais conforme a vontade de Deus. Então é claro que depois esse desejo de ser mais aparecido com Deus, mais conforme a vontade, faz com que a gente também exteriormente quer mostrar esta mudança, esta transformação. O que aconteceu em tantos anos? O prefeito lembrava 80 anos de caminhadas juntos, o bispo lembrava que são 58 anos da diocese. Veja como, evidentemente, depois de tantos anos, né, a gente quis colocar um hábito melhor, um hábito mais bonito, mais conforme a moda, e nós crescemos dando esta imagem de uma igreja que se transforma, mas não mudando mais na sustância. Se transforma estando sempre mais perto da gente, caminha junto com este povo, como quer que o Papa, como disse sempre o Papa Francisco, esta gente que sai, esta igreja que sai e vai ao encontro, levando e portando, dando aos outros o Cristo, que é nosso sentido máximo, maior. Hoje estamos aqui não somente para lembrar o restauro da igreja, mas também para consagrar o altar. E o comentarista, antes que a gente entrasse, lembrou duas coisas muito importantes, que o altar é a pedra sacrificial e a mesa. Lembra-se como Abraão obedeceu a sacrificar o seu filho Isaac, e como depois esse altar, onde Isaac deveria ser sacrificado, foi um altar de agradecimento a Deus, um sacrifício a Deus, para ter escolhido este povo de Israel. Muitos anos depois, muitos anos depois, esta pedra, que era uma pedra sacrificial, virou-se mesa no cenáculo, onde Cristo reuniu ao redor dele os discípulos, aqueles que o acompanharam durante 3 anos na pregação, para transmitir a eles algo de importante, para dizer sobretudo: ide, vá no mundo inteiro e anuncia a minha palavra. A pedra se transforma não em algo que vai subindo somente ao céu, o incenso, a fumaça, o odor, né, das carnes sacrificadas, e se transforma numa mesa que não é somente vertical, mas se vira a ideia horizontal, ao redor da qual se gente que compartilha o mesmo pão, o mesmo vinho, o mesmo alimento. Isso faz com que, naquela dimensão que é horizontal, a gente vive esta comunhão, vive esta unidade, vive esta comunidade, se forma a família, o que é a igreja. O altar é símbolo desta comunidade, desta união, desta comunhão que tem que existir com o Pai e entre nós ao mesmo tempo. Então, o altar é o centro. Numa igreja, porque altar é o centro de toda a história da salvação. O altar nos lembra que Cristo se sacrificou para que nós pudéssemos ser uma só pessoa, uma só comunidade, uma só família com Ele e para Ele. E deste altar depois sair, abrir as portas, as janelas, sair para anunciar que esta dimensão horizontal tem que chegar a todos. Não pode ficar no nosso coração, não pode ficar entre nós. Temos que anunciá-la aos outros, para que os outros compartilhem conosco a mesma alegria, a mesma realidade, o mesmo sentido, o mesmo vivido, isso, a mesma unidade com Deus. E cada um de nós então se vira naquele momento, torna-se missionário, torna-se anunciador de alguma coisa muito importante, que é a presença do Cristo entre nós. Porque dentro de pouco tempo, depois que temos consagrado o altar, aqui Cristo vai estar conosco. Nós vamos comer o Cristo, vamos beber o seu sangue, vamos tê-lo dentro de nós. E como dizia um filósofo, um homem é aquilo que ele come. Nós vamos comer Cristo para ser depois anunciador daquele que temos dentro, para ser também pessoas que partilham o bem que nós temos. Então hoje é um dia especial, porque hoje ainda mais nossa responsabilidade de cristão, nossa responsabilidade de católicos, aos diferentes níveis, como bispo, padre, religioso, religiosos, leigos, se faz sempre mais importante, porque somos algo, somos uma realidade que precisa viver, que precisa atualizar, que precisa da coragem de viver a mensagem que Deus lhe concedeu, afidou, lhe deu. Então cada um de nós tem que ser esse anunciador, aquele que é capaz de anunciar a presença de Cristo e de portá-lo aos outros. Eu fiquei muito contente, senhor prefeito, senhor governador, quando vocês sublinharam esta participação, este trabalho de conjunto entre a igreja e a prefeitura ou o Estado. Fico feliz porque o nosso desejo maior é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é de estar aqui para servir os outros. Então, mas nós servimos mais a sociedade, pode estar certo que a igreja continuará a servir, evidentemente guardando a autonomia, a independência, tudo, mas nosso desejo é estar ao serviço dos outros. E quando as autoridades reconhecem o bem que a igreja faz, para mim é um momento de grande alegria. Isso significa que captamos verdadeiramente a mensagem do altar, no sentido da mensagem do Cristo, estar ao serviço dos outros, ir para anunciar o Cristo, ir para dar aos outros o que o Cristo nos deu. E no final, o que é que Cristo nos deu? O amor, nada outro, somente o amor. Ele disse: amai-vos uns aos outros como eu os amei. Parece quase que o Senhor nos deixa um só mandamento, sabendo quanto é difícil amar o próximo, quanto é difícil às vezes amar a si mesmo. Mas se nós estamos fundados sobre esta pedra, sobre esta mesa, anunciar o amor e viver o amor, compartilhar o amor, é sempre mais fácil. E faz com que a sociedade é melhor, faz com que a igreja é sempre mais autêntica, faz com que cada um de nós verdadeiramente possa se sentir pedra, ela mesma, na construção do reino de Deus, ser um pedaço de uma igreja, que é a igreja, de um templo que é a igreja, sobre o qual, no qual o mundo quer entrar para encontrar serenidade, para encontrar paz, para encontrar comunidade, para fazer união. Então, excelência, muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado porque hoje eu tenho a possibilidade de ver uma igreja que cresce, uma igreja que caminha, uma igreja que não quer parar, que quer ir na frente, uma igreja que quer ir sobretudo onde os outros não vão, nas periferias, como diz o Papa Francisco, chegando o mais longe possível para também dar uma mão, um sorriso, um abraço àquelas pessoas que não podem vir até aqui e que precisam também reconhecer o Cristo. Obrigado a este clero, que trabalha nesta diocese. Você todos, junto com o bispo, forma esta família que na unidade, na comunhão, tem que dar o exemplo sempre maior desta presença de Cristo entre o povo. Obrigado às religiosas aqui presentes, em modo especial Asimas Kalevis, que hoy visité, ¿no? Y que siempre reciben todos con alegría, haciendo verdaderamente constatar cuánto es grande, cuánto da satisfacción ficar junto con Dios. Obrigado a todos vocês que colaboraram na construção, na restauração deste templo, e mas sobretudo porque continuai a trabalhar com a igreja para que este templo de pedra seja um templo de pedra viva e que Dourados seja sempre mais um testemunho para os outros também de como se vive a igreja, de como se faz a igreja. Eu não trouxe presente, excelência, eu não tenho nada comigo, senão a segurança da minha oração, para que cada um de vocês possa continuar a ser testemunha de Deus, a iniciar na família, no âmbito do trabalho, nas ruas, encontrando os outros, possa ser testemunha autêntico. E posso dizer com muita sinceridade que quando vou em Roma encontrar o Santo Padre, eu vou dizer que aqui tem uma comunidade que ama o Papa, uma comunidade que teria gostato di vedere il Papa in persona qui, non seu rappresentante, ma si contentò del rappresentante di tutto il genere. Una comunità che resa, una comunità che costrui, non solamente si cresce, ma costrui i corazzoni. Una comunità che quer continuare a essere testimonia dell'amore di Dio. E anche vuol assicurare al Santo Padre che questa comunità continua rezando per lui, continua accompagnando la sua missione, continua accompagnando il suo lavoro, para que seja sempre mais frutuoso, não para nós, mas para toda a humanidade, para que a humanidade continue crescendo na simplicidade, no amor e na dedicação aos outros, porque o Papa é isso que está fazendo, amando e se dedicando aos outros, para que Cristo seja dado a todos. Rezai para mim também, para o meu trabalho, minha missão, porque cada um de nós precisa de oração. Olha, hoje eu fiz uma promessa, excelência, que se realizamos algumas coisas no monastério das Irmãs Clarissa, eu voltarei a Dourados. Espero que esta possibilidade me seja dada, porque hoje foi rápido demais, né? Amanhã já vou embora, mas foi um contato intenso, gostei muito de vocês, vão ficar no meu coração, seguramente esta oração vai fazer com que uma ponte se constrói e nós estamos sempre juntos, apesar da distância e talvez apesar do tempo. Que Deus os abençoe.